Está no ar mais um PocketCast HQ Fan.
Então, vamos lá. E aí, pessoal? Começando mais um PocketCast do HQ Fan. É o modelo econômico para você que vai ficar prejudicado com as limitações da banda larga. Então, vamos falar aqui sobre trailer que saiu recentemente da adaptação da Piada Mortal, da animação, e está aqui comigo eu, Quincas o Frustrado, tá o
Eric Cavalcante,
tá a Caroline Mendes e o Questão. Tudo bem, vamos começar então essa bagaça aí. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. Eric, meu grande amigo, conte pra gente aí do que trata a Piada Mortal.
Bom, a Piada Mortal é uma HQ que foi concebida como uma graphic novel, né, um quadrinho fechado, de uma proposta de trabalho do Brian Boland pra DC, né? Na verdade, a DC queria fazer um trabalho em que tivesse o Brian Boland e o Alan Moore. Só que o Alan Moore não queria trabalhar com o Coringa, e o Brian Boland acabou convencendo ele a fazer o quadrinho com o Coringa, né, que era um personagem que ele queria desenhar, etc. E o contexto da história realmente ele tem vários elementos. Um deles é demonstrar uma espécie de origem do Coringa, que até então era algo obscuro, né, e preparar terreno também para o filme do Batman ali da década do ano de 89, que o quadrinho também é dessa fase, né, de 88 para 89, né. Então ele meio que ajudou a corroborar aquela origem que foi também aplicada no filme. E também ele tem outros elementos que são os elementos de fundamentais aí para elaborar também a psicologia, né, a psique do Coringa, em que ele demonstra fatos em que ele quer comprovar uma teoria de que um dia ruim basta para você perverter uma pessoa que tenha mesmo o maior nível de moralidade. Então, o quadrinho basicamente é isso, é uma obra considerada um clássico, já foi republicado diversas vezes no Brasil, em todos os formatos existentes, possíveis, e é considerado aí uma das grandes obras, tanto do Alan Moore, né, quanto uma das grandes obras do Batman em todos os tempos. E claro, tem uma coisa mais forte ainda, né, no quadrinho, que é o fato de ter mexido diretamente com a Batgirl, né, com a Barbara Gordon, que é afetada diretamente por esse quadrinho. Não é spoiler, né, dizer que ela foi aleijada nesse quadrinho, que foi uma decisão também bem forte, bem brusca da DC na época, e que acabou depois sendo o início dela como oráculo, que persistiu por muitos anos.
O foda é que isso é mais uma história que mostra que andar com o Batman, você se dá mal, né, cara?
Realmente existe um esquema de tipo, olha, o Batman precisa do Coringa, o Coringa precisa do Batman, vou morrer aqui porque...
Aquela piada sem graça.
Mas acaba não sendo tão cômico, não, cara, ela é bem violenta, psicologicamente falando.
Caroline, você que se manifestou aí. Você chegou a ler a Piada Mortal?
Eu li, sim. Foi uma das primeiras HQs que eu li.
Tu leu qual? Tu leu a mais recente ou tu leu aquela da Abril ainda?
Eu li aquela importada, sabe?
Ah, então você... porque assim,
eu
cara...
Eu não sei exatamente qual é a edição, né? Tipo, aquela importada americana.
Sei. É porque a da Abril teve uma porrada de alteração, cara, visual.
Não, essa daí eu tenho certeza que não teve.
Não, essa
foi importada lá dos States, a original, sabe?
Mulher tem dinheiro, é outra história.
É scam, é que eu não quero falar scam.
Quais foram as tuas impressões aí sobre...
Mas quando eu li ela, tipo... Cara, é... Nossa, primeiro que eu fiquei... É, tipo... É que a Barbara Gordon depois ela virou um personagem maior. Mas aquela história, tipo, ela é muito triste, o final da Barbara Gordon. É tipo... A empatia que eu tive por ela, porque a personagem meio que, tipo, na história, só usando a história, tipo, ela meio que ela acaba ali. Tipo, ela era Batgirl, o que é que ela sobrou depois? E depois rola, tipo... E tem toda aquela... Nossa, tipo... Ai, o comissário Gordo provavelmente currado, lá pelado.
Mas, né?
Daqueles anões... Daquele pessoal louco do Coringa. Eu acho que ele... Eu acho, sinceramente, que tem mais chance dele ter sido estuprado pela aquela galera do que a Bárbara.
Não, não só ele, cara. Eu acho que os dois ali rolou uma sodomia ali. Inclusive, há uma... eu não vou dizer indícios visuais, mas assim, há suposições de que ela tenha sido estuprada no próprio furo da bala lá do...
Cara, isso é viagem, eu não tô cansado.
Caralho.
O Alamu perguntaram pro Alamu essas coisas e ele negou. Não tinha nada no roteiro dele.
Ele vai negar, cara, ele vai negar.
Nada no roteiro dele.
Mas é uma coisa.
Pessoal vão lá na casa dele perguntar as coisas pra ele. Ele pergunta se o pessoal é demente, né? Pra perguntar as coisas pra ele.
Mano, todo mundo sabe onde é que o amor mora, mas é uma merda, né?
Pra te ver você como é que é, né? Na... Se fosse o Gartienes, ele... Não, é sim!
Se fosse o Grant Morrison, você ia falar assim, é sim, mas você não entende. Isso tem uma inspiração judaica. Isso tem uma inspiração rosacruniana.
Se fosse o Grant Morrison, dava tudo bem. Tem problema.
É, eu acho, cara, que isso ficou implícito, sabe? É uma, vamos dizer assim, cabe ao leitor que deixou pro leitor, assim como o fim da HQ também. Isso talvez seja divisor de águas no momento de você definir o que realmente ocorreu. É, na HQ lançada, realmente, né, no material editado e publicado, a cena em que o comissário Gordon ele é posto diante das fotos da Bárbara seminua, né, e baleada, não existe nenhuma cena que caracterize uma nudez explícita, né, apesar de que nitidamente ela está despida, mas não existe. Porém, na arte original do Brian Bolland existia um dos quadros, uma das fotos tiradas pelo Coringa, que ela estava de seios à mostra, a genitália dela, a parte íntima dela estava coberta por sangue do ferimento da bala, e os seios dela estavam à mostra. Esse quadro foi remodelado, ele foi substituído no original por um close-up do rosto dela com a cara de dor e tal.
Mas então, é também que inventam, né? Por exemplo, aquela do final da HQ, que dizem que o Batman matou o Coringa, foi invenção. Tanto que o Brian Bond falou que
aquela foi invenção
não
de quem? Eu ia perguntar isso.
Foi invenção
de quem? Foi o Grant Morrison que falou?
Rapaz, tem gente que disse que foi ele, né? Mas eu não posso dizer que foi ele, porque eu não tenho certeza. Foi invenção de internet isso daí. Não tem nada no roteiro dizendo que o Coringa morre no roteiro.
Nossa,
que ele recebeu.
Cara, assim, eu não acho que o Alan Moore, até pelo nível de inteligência, de controle, de domínio como escritor que ele tem, faria algo de qualquer maneira. Como eu falo, é subjetivo também o final. É, talvez não tenha ficado, não foi explicado por Brian Bolland na hora de ele conceber o quadrinho, mas talvez tenha sido planejado pelo Alan Moore.
É só polêmica, tipo... cara. Não tem que ficar na cara isso, porque... Dá uma entrevista falando de outra pessoa, falando uma confusão. Né? Fala sério, né, cara? Agora é foda que na HQ, que se segue que ela vira oráculo, ela conversa com o Batman e ela fala. Inclusive, ela conversa assim: eu soube que você prendeu ele, né? E contaram, inclusive, que vocês riram juntos. Ela comenta pela mortal como se fosse canônico, né?
Vamos lá. Questão: você aí que ficou pacientemente quietinho no seu canto aí, fale nisso.
Cara, a Pera Mortal foi uma HQ muito foda, principalmente pelo traço do Brian Bolland, né? Porque é muito pesado, né? As cenas que ele descreve na história, né? O traço dele, né? O Alan Moore é uma história bem diferente da, normalmente das histórias que ele conta, né? Ele disse que foi a história que ele menos gostou de fazer, né? O Alan Moore conta, né? Essa piada mortal, né? É uma história muito densa, mas o final eu esperava uma coisa diferente, né? Do que foi apresentado, né? Principalmente pelo Batman, né? Mas o pessoal fala, ah, um gênio, né? É, tem uma mensagem que não foi o dia que o... Porque no final o Coringa fica são e o Batman fica louco, né? Mas eu acho que no final, eu acho que o Batman deveria meter a porrada no Coringa, não ficar naquele papinho, na questão final, né? É uma HQ, uma das melhores HQs, e eu tô muito entusiasmado pela animação, né? Da Fera Mortal, né? E a HQ demonstra muito das diferenças do Batman e do Coringa, né? Do Coringa ser um agente do caos e o Batman agente da ordem, né? De como eles são opostos, mas os dois são criados, como o Eric falou, né? De um dia ruim foi que criou eles, né? O Batman foi criado um dia ruim, né? Que foi a morte dos pais dele, e o Coringa, um dia ruim, que foi o dia que ele... Na verdade, não foi o produto químico que transformou ele, mas foi a morte lá da namorada dele, né? Que fez ele ficar louco, né?
Cara, até... Não, a gente pode dizer que foi...
O produto químico só aí, deu... Só deu
a diferença é que um tinha dinheiro, o outro não.
É.
Porque o cara rico, num dia ruim, ele vira o Batman. Né? O cara pobre, num dia ruim, vira o Coringa.
É...
O bobo, o palhaço, o Joker. Acho que todo mundo tem uma impressão enraizada aí da Piada Mortal. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Antes de ler Piada Mortal, eu gostava bastante do Batman. E quando eu li, porque foi um conjunto de histórias que eu li, que eu fiquei... Que filho da puta, cara. Porque, porra, todo mundo em volta dele se fode, entendeu? E ele não é... E o cara não... Não é que ele não ligue. Ele só não dá a devida importância,
sabe? É indiferente, né?
Ele é indiferente, exatamente.
Cara. Ele é um psicopata sem sentimentos.
Pois é. E a Piada Mortal, assim como Asilo Arkham, ele mostra que o Batman ele é só mais um maluco de Gotham, cara.
É.
Porque assim, você começa na Piada Mortal. Você começa na Piada Mortal, de ver essas falhas de caráter do Batman. E aí você vai lá pro Asilo Arkham e você constata, bicho, que o cara ele devia estar lá também, preso, cara. Sabe? Mas assim,
quero eu ver quando você estiver no beco escuro e o Scarface te assaltar e o Batman aparecer pra quebrar os humilhantes, você vai falar isso.
Eu saio correndo também. se aparece dois bandidos pra me assaltar, aí aparece um cara vestido de morcego que larga a porrada nos dois, eu não vou ficar pra agradecer, você correndo. Aí sim. No caso da Piada Mortal, cara, é uma história muito bem conduzida mesmo. A gente vê o Alan Moore, a gente vê o cara trabalhando, mesmo como todo mundo falou aqui, que o cara não quis escrever, entendeu? E você vê assim, porra, o cara fazendo de má vontade, o cara fez uma história muito bacana.
É aquela coisa que é a história que ele não gosta, porque ele fala que, tipo, ele tava num momento ruim quando fez essa história e ela tem uma carga muito negativa.
Pois é, mas que era apropriada pra história, cara, sabe? É o tipo de seriedade que alguns caras tentam emular no cinema, e não dá. Eu até fico preocupado, vou conversar com vocês, eu fico preocupado, porque vocês lembram que aquela capa, simples capa, do Coringa borrando o batom da Batmoça, entre aspas, Tu viu a repercussão negativa que teve junto
mas eu acho mas, que a piada mas mortal, a animação é diferente, assim, porque eles têm mais liberdade do que os quadrinhos, assim.
O pessoal também
e
vai
não
entender que
tanta gente. Vamos abrir um parente que é muito mais fácil você compartilhar uma capa e fazer um textão do que você compartilhar uma animação que tem direitos autorais. Que você só pode compartilhar
mas
o trailer,
tecnicamente. Outra coisa, o que não vai acontecer é que não vai ter o estilo do Brian Bolland na animação. Eles não conseguem emular, eles vão fazer um estilo diferente.
Não, cara, assim...
Eu tô falando em relação à violência. A violência, inclusive a violência sexual da história. Né?
Não, mas assim, eu vou discordar da questão... Oh. Pelo taser, né? Pelo trailer do filme, que é o foco do que a gente tá trazendo. O traço do Brian Bolland, ele é bem peculiar. Inclusive, o Coringa dele é uma das imagens mais fortes do Coringa De todos os tempos.
Eles não conseguiram emular, eles fizeram outro estilo, eles até
não,
comentaram
não,
isso.
Cara, eu não, eu vejo de outra maneira. Eu vejo que existe o quê? A DC, ela criou uma, ao longo de todas as animações dela nos últimos anos, uma identidade visual de animação. Mas ela guarda a essência de cada autor nas adaptações. Eu vi isso no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que não é exatamente idêntico, mas também está muito próximo do que é o contexto, sem perder a identidade
não, tá,
das
tá
animações.
Muito próximo,
eles trazem,
o...
trazem para perto do que é o original.
Claro,
mas o,
não,
mas
é, tá muito...
deles, eles falam que vai ser bem diferente do
não,
Brian
cara, está muito semelhante, cara. Se tu comparar os quadro a quadro das cenas... Tá muito semelhante. A cena dele
não,
com
tá
a arma
semelhante
apontada.
Às cenas, mas eu tô falando do traço, o estilo do desenho do Brian Bond
não
tá.
Com certeza não vai ficar igual, até porque não tem como ficar igual. Existe uma identidade visual.
E por isso não vai ser. O que eu tô falando que não vai ser tão visualmente pesado pra ficar ofensivo com a capa, aquela capa que o pessoal achou ofensiva. Porque
não,
o estilo
cara,
não vai permitir.
Eu não vejo assim. Eu vejo que a adaptação... Onde eu vi do trailer... Eu fiquei feliz pelo trailer. Por quê? Eu achei que ele seria ao contrário do que eu vi. Ou seja, que na verdade seria infantilizado ou seria suavizado a história. Eu não tô vendo isso nas características...
Essa era uma preocupação, Eric.
Eu não vi
eu
isso no trailer.
Nisso.
Eu vi que o trailer manteve a essência. Ou seja... Não tá, obviamente, igual ao Brian Bolland, tranquilo. É, mas eu acho que a animação, cara, ela vai trazer essa essência, porque eu vi a paleta de cor muito escura, os traços do Coringa muito quase semelhantes ao do Brian Bolland. Os caras foram bem fiéis nesse ponto. E uma outra questão que eu acho do teaser, assim, deixou claro... Que os caras, apesar de que vai ter um furufru ou outro no meio do filme, talvez até para dar tamanho, que os caras se preocuparam em ser fidedignos na adaptação. Eu acho que a DC, a animação, velho, a DC é praticamente imbatível entre as editoras. É, a adaptação do Cavaleiro das Trevas é ótima. A adaptação de Ano 1 é ótima. Os traços estão muito parecidos com o David Mazzucchelli.
Se essa equipe vem pra... Bota essa equipe pra trabalhar na produção dos filmes, hein?
Não, cara, é demais.
Vamos passar pra próxima aqui.
Um ponto positivo.
Acho que já deu confusão demais, a Caroline também não cala a boca aí.
Um ponto positivo da animação é que vão mostrar a Batgirl, né? Não vamos ficar só no lance da Laura Gordon ter ficado pra frente. Vamos mostrar ela como Batgirl na animação, né?
Sim, vão mostrar tudo que ela era. E é. Como ela perde tudo, né, cara? Assim, pra causar o mesmo impacto que causou com a galera que conhecia já a Bárbara nos quadrinhos e que de repente acontece aquilo ali, até porque não ia fazer sentido. Você faz a animação todinha e não mostra ela como ela era, o que ela tinha, a vida dela antes e como foi tudo arruinado, acho que não vai causar impacto. Pelo menos não o impacto é necessário, né?
E falar que seria uma animação muito rápida, né? Porque a história de Piada Mortal é muito rápida, né?
Sim, cara, porque ali Piada Mortal ele é muito, tem muito flashback, cara, né? Querendo ou não, ele tem muito flashback.
Prezados amigos, hoje foi o dia que o palhaço chorou. Ele chora não pela passagem de um homem, mas pela morte de um sonho. O sonho que ele um dia sentiria o gosto da última vitória contra o seu mais odioso inimigo. Pois foi o Batman que me tornou a alma feliz que eu sou hoje. Como eu agonizei buscando a forma perfeita de agradecê-lo por isso. Talvez com uma torta de cianureto na cara. Ou com uma almofada explosiva colocada jocosamente no batmóvel. Mas estes sonhos foram destruídos pelo pequeno patife sentado aqui em nosso meio. O covarde e insignificante ladrão que talvez tenha tido sorte quando Batman escorregou no mar de lama que deixou atrás dele. este projeto de animunda doente que não serve para lambir a sujeira de minhas polainas. Mas pensemos, a hora da tristeza passou. Está na hora de olharmos adiante para um futuro cheio de sorrisos. E vou sorrir de novo. No instante em que pegarmos aquele homem ali, e o jogarmos daquele caixão ali, e o arremessarmos daquele túnel de ácido ali.
É, vamos para a próxima parte aqui. É, Caroline, você quer fazer mais alguma consideração aí sobre o que a gente está falando agora? Caroline? Hã? Tá dormindo, Caroline. Ok, é, então vamos continuar. É o seguinte, agora o que a gente vai fazer? É, cada um de vocês pode dizer pra gente uma história que você achou legal, tá? Em que o Coringa participou. Ou foi o protagonista, ou foi o principal, ou ele apareceu rapidinho lá atrás dando tchau, não sei. É, questão, comece você mesmo, já que você tá disposto aí.
Pra mostra do Jason Todd, né? Porque o Coringa vendeu armas para terroristas, né? É o Coringa Nolan, né? Vendeu armas para terroristas, conseguia imunidade diplomática e matava pessoas com pé de cabra, né? É...
Fora que esse pé de cabra é questão. Tem a vingança depois, né, cara? Com o retorno do Jason, né?
Ele se vinga nesse momento. E foi uma morte brutal, né? Foi tão brutal assim. Quase quanto a morte o aleijamento da Bárbara Gordon, né? E saiu na edição normal, com uma coisa corriqueira, né? E ainda foi uma morte que foi no Você Decide, né?
Exatamente. Foi os próprios fãs que pediram. Porra, mata esse moleque.
Ninguém aturava mais o trombadinho do Jason Todd, né? Do roubar o pneu do carro do Batman.
Que roubou o carro.
Menino, parece que doeu bastante. Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Então, vamos acabar logo com isso, queridinho. Qual deles dói mais? A ou B? De um lado ou do outro? Um pouco mais alto, carneirinho. Acho que seus pulmões murcharam. Isso sempre atrapalha a fala. Que mal educado. Pelo menos o primeiro menino rodízio tinha modos. Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição para que você seja igualzinho a ele. Não. Vou continuar te batendo com pé de cabra.
É, a Carol dormiu. Eric, conte aí pra gente a sua história preferida com o Coringa.
Bom, cara, na verdade...
Olha, Eric, só não vale cacofonia, hein?
Na verdade, cara, eu acho assim, a Piada Mortal tem uma coisa interessante de falar que serviu pro futuro do Coringa nos quadrinhos, né? Que é o fato de que ela, eu acho que é uma das primeiras grandes histórias a retratar, a fazer o Coringa realmente cometer algo tão, tão baixo, tão forte, que acabou tornando o vilão uma figura imponente, algo que a gente, como um grande vilão até ali, não tinha feitos tão fortes ou tão... Aquela paranoia, aquele negócio tão psicótico, ele não tinha isso tão acentuado como ele teve ali, que é o fato de, pô, ele for lá atirar nela e tal. Então ela é muito psicológica nesse ponto. E eu acho que, assim, depois disso, vários autores fizeram histórias do Coringa em que tentaram mostrar isso. Uma dessas séries que eu li do Batman, que eu encontrei a essência do que o Alan Moore começou na Piada Mortal, foi Terra de Ninguém. No final de Terra de Ninguém, pra quem não leu, vai ser um spoiler, mas eu vou ter que falar até pra mostrar por quê, o que é o Coringa é tão importante. Na verdade, durante a Terra de Ninguém, o Coringa tem ali umas participações X, Y, Z ali, algo esporádico, nada tão marcante, mas o final é forte, cara. Que o final ele acaba surgindo no momento em que ele tá com um bebê no colo e ele... Não é a Bárbara, é a... Como é o nome? Ou é Bárbara? É o nome da esposa do Gordon.
Acho que também é a Bárbara também.
É, eu acho que é Bárbara também.
Marta, é Marta.
E ela acaba encontrando o Coringa. E daí ele lança o bebê, ele joga o bebê pra ela pegar, né? E atira nela, cara. E mata ela ali. A sangue frio, assim. E o Gordon tá com o Batman, eles foram ali ludibriados por ele, tá com o Batman fora, acho que não lembro se era numa delegacia que ele tava, onde era o local, e o Gordon tá fora, e quando ele chega, cara, assim, sabe, o choque, e mais uma vez é o Coringa fazendo uma atrocidade daquelas, e tipo, o Gordon tendo que dizer assim, cara... Tira ele da minha frente, vamos tentar fazer
e
justiça.
E falar que o Gordon pega a arma e vai fazer alguma coisa, aí o Batman fica naquela de se me pedir ou não, né? E aí o Gordon dá um tiro no joelho do
Coringa.
Do Coringa. É. Aí o Coringa fala que talvez nunca mais vai poder andar direito, aí ele começa a rir, falando que, ah, porque a alergia tá sua filha, né? Ah, você tem senso de humor, né? Começa a rir.
É uma história muito marcante do Coringa.
A gente vê a hipocrisia do Batman de novo. Desculpa, eu tenho uma bronca com o Batman. Deu pra perceber?
Mas não tem com o Super-Homem, com ninguém, só com o Batman.
Cara, com os outros eu sei que eles são só babacas.
Com o Wolverine, tu não tem Wolverine que mata todo mundo.
O Wolverine é o mais babaca ainda, cara. Ele tem mais tempo de vida. Agora sim, Caroline, você tá com a gente ainda? Caroline, eu vou te dar esse tempo pra te ajeitar teu áudio aí. Então vou falar o meu. Cara, vira e mexe, eu acho que desde do ano passado, desde que eu entrei no HQ Fan, que eu falo dessa história, tá? Que é aquele crossover que teve entre o Justiceiro e o Batman, que eu acho a participação do Coringa na história toda, eu acho muito boa, muito legal. Quem lê as histórias do Justiceiro sabe que o Retalho, ele é o tipo de maluco, mas aquele maluco obsessivo, aquele maluco que é sério, sabe? E ver a interação dele com o Coringa é muito foda, cara. Porque, como se fosse um espelho e tu tá vendo a tua contraparte ali, que é totalmente o contrário de ti, cara. É, porra, foi um pleonasmo agora. Mas, assim, eu acho muito foda aquele final, que é o Justiceiro perseguindo o Coringa. Porra, o Coringa sai pelos fundos do prédio e escorrega numa casca de banana.
Esse é o do Romitinha?
É o do Romitinha, cara. Ele escorrega numa casca de banana e ele fala assim, porra, isso é que é comédia. Aí ele começa a rir, aí nessa hora aparece o Justiceiro, né? E aí ele fala, aí o Coringa olha pro Justiceiro e fala assim, ah, seu caveira, você me achou, né? Pô, então me prende aí porque eu sou um homem doente e eu preciso de tratamento. E pode me prender. Aí quando dá um outro quadro, o Justiceiro com a arma apontada pro olho do Coringa, assim, bem perto mesmo, bem em cima da pálpebra. Aí ele fala assim, aqui tá todo o tratamento que tu precisa. Porra, cara, o Coringa ele até se espanta e fala, peraí, isso é sério? Eu falo, porra, cara, é muito foda. É claro que o Batman aparece, impede, manda o Coringa fugir e tal. Mas, porra, a história em si, a participação do Coringa na história é muito legal, cara. Caroline, conseguiu ajeitar aí o teu áudio? É a maldição do Todd que caiu na Caroline hoje. Atenção, você que tá em casa, você tá ouvindo. Pra você ouvir a parte da Caroline, você tem que comprar a DLC, tá? Do PokéCast. Que é a participação da Caroline, tá? Você mande cartinhas pra gente, você vai receber em casa a DLC com a participação da Caroline. Caroline, voltou? Carol, conseguiu ajeitar aí o teu áudio?
Ajeitei.
Carol, diga aí qual foi a HQ com a participação do Coringa que você mais gostou.
Foi o Asilo Arkham.
Então, apesar conte um pouco
que, tipo, eu não, eu acho que eu não lembro tanto dele do Asilo Arkham do que eu lembro dele na Piada Mortal. Mas eu sei lá, tipo, a
o perfil dele tá melhor no Asilo Arkham.
É, alguém quer fazer alguma consideração? Questão, você tem alguma consideração final pra...
Não, a consideração final que eu tenho é que é muito bom ver que, apesar, como o Bruce Tim falou e outras pessoas falaram, que muitas vezes tinham medo de adaptar a Pedra Mortal e outras HQs por causa das polêmicas hoje em dia, mas é bom ver que ainda se pode adaptar essas histórias para animações, né? Que elas continuam podendo serem utilizadas, né? Apesar de hoje em dia ainda tem certas restrições, né? É, sim, apesar das polêmicas, né?
É... Eric, já chega ou...
Consideração final, cara. Espero que seja mais um excelente trabalho de animação da DC. Eu acho que existe um núcleo muito competente na DC para a parte de animação, como eu já falei. A DC acerta muito nisso, tanto na criação de desenhos, quanto na criação de longas animados, né? Eu acho que isso vem para enriquecer, para engrandecer. É muito legal o pessoal que leu o quadrinho, como a gente leu o Cavaleiro das Trevas e viu a animação, e etc. Ver tomar forma aquilo que tu leu. Isso é interessante. Por mais que seja uma adaptação, por mais... É interessante tu ver ganhar movimento, ganhar vida, aquilo que tu cresceu lendo, né? Eu acho que a DC tá acertando muito em adaptar grandes obras em animação ou realmente em desenho, como fez, por exemplo, com outras histórias. Na Liga a gente teve adaptação também de obra da Alan Moore, aquela para o Homem que Tem Tudo, do Super-Homem. Foi adaptada praticamente fielmente no desenho da Liga. Enfim, eu acho que isso
ainda é uma das poucas obras que tem um crédito no nome dele, né?
Então, acho que vamos fechar por aqui. Acho que o que eu posso, só o que eu posso falar é pro pessoal que fica incomodado, que aí sai uma animação e aparece um monte de fã. Bicho, animação é animação, filme, quadrinho é pra isso. É pra trazer novos fãs, é pra trazer novos leitores, novos consumidores, tá? Pro mercado não morrer. Então deixa de frescura, vai ter mais amiguinho pra você conversar sobre esse assunto, tá? E se você quer falar mal de alguma coisa, fala do Cacofonia, tá? Que mostra o Coringa querendo com fogo no rabo lá.
E tem alguém me devendo, gente.
Hã?
Tem alguém me devendo essa revista aí.
Pois é, tem que conversar direito com esse cara.
Bastidores, ratinho.
Bastidores, ratinho. Continue acessando o HQ Fã, continue nos acompanhando. Espero que vocês estejam gostando desse novo modelo de podcast que a gente está lançando aí. Tá? Esse aqui já é o terceiro. Se você começou por esse aqui, já tá errado. Procure aí pelo site os outros para você. Estão muito bons, tá? Obrigado pela participação do Eric Cavalcante.
Valeu!
Do Questão.
Boa noite.
E por último, mas não menos importante, a Caroline.
Boa noite. Then tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman,
yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too